Vamos falar de cultura, mas é uma cultura que também tem muito de cidadania, tem de saúde, tem de valorização do que somos, do que precisamos, do que fazemos, dos talentos. A gente está recebendo aqui no estúdio, ao vivo, a Poliana Silveira, que é fotógrafa, a Luísa Mader, que é curadora, e a Patrícia Del Rey, que vai falar para a gente sobre um coletivo
Transverso.
transverso. Todas elas vão falar sobre um assunto muito importante. E o gancho é uma exposição, além da Ataxia, que está em cartaz, vai entrar em cartaz, já está em cartaz, né? Ali no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul. Boa tarde, meninas. Muito obrigada pela presença ao vivo. Boa tarde, Poliana.
Boa tarde, obrigada por chamar, gente.
É um prazer receber vocês aqui. Tudo bem aí com você, Luísa?
Tudo ótimo.
Obrigada pela presença.
Gente que agradece.
E Patrícia,
Tudo
obrigada também.
tranquilo, graças a Deus.
Então, a gente vai começar a nossa conversa conversando com a Poliana. A Poliana Silveira é fotógrafa e também tem um diagnóstico de ataxia. Tem 15 anos já que ela recebeu esse diagnóstico. E aí, Poliana, antes da gente situar você dentro da exposição, eu queria que você, já que o nome da exposição tem a ver, né, também, que é Além da Ataxia, eu queria que você contasse para a gente como a ataxia te inspirou, como ela te levou a ter essa sensibilidade, essa visão para trazer isso em forma de arte numa exposição. Como é conviver, né, o que você retrata nessa exposição sobre a ataxia?
Então, é além da ataxia, né? A exposição. Então, acabo falando de outras coisas também, porque como ela causa deficiência física, então acaba que as minhas fotos estão além da inclusão, né, de uma pessoa com deficiência. Acaba falando bastante de acessibilidade, né? E bom, é um desafio diário, né? Ter essa doença rara que eu tenho, ataxia de Friedreich, desde os meus 15 anos, e que eu fui diagnosticada, não sei ao certo quando começaram os sintomas. Mas assim, começou eu desequilibrando às vezes e ela piora com o tempo, né? Então acaba que assim, eu já fotografava, né? Mas eu comecei a ver que era importante conscientizar os outros sobre a minha patologia e sobre deficiência física, inclusão, acessibilidade. Então, é desse lugar que surgiu as fotos e a ideia da exposição depois.
Então, aí você usou a sua arte, né, da fotografia para capturar as imagens do dia a dia de uma pessoa que convive com a doença, com a ataxia.
Eu tenho algumas séries, né, lá, que acabam falando uma fala bastante da falta de acessibilidade, porque eu moro aqui em Brasília, né? E aí teve um dia que eu, assim, caí numa comercial, assim, devido a um problema de acessibilidade mesmo. Que a minha cadeira ficou presa numa rampa de acesso e eu caí pra frente. Aí eu fiquei, nossa, eu me machuquei toda, né? E aí eu tive ideia de expor isso, que foi uma das séries, né?
Essa é uma série super importante, porque muita gente vive com esse problema de acessibilidade, né? No país inteiro, mas aqui no Distrito Federal é uma coisa que a gente presencia em qualquer trecho da cidade, né? A gente está na capital do país e, infelizmente, é um problema real esse que a gente encontra. Aí eu vou querer que você conte mais sobre as séries que estão lá na exposição, mas já vou perguntar aqui, então, para a Luísa. que está fazendo a curadoria, né, dessa mostra, Luísa. É, conta mais para a gente sobre essas séries, sobre a importância de estar retratando essa questão da acessibilidade e também falando sobre essa doença que é rara e que é tão importante que as pessoas conheçam, né?
Claro. É, primeiramente, eu acho que é importante a gente fazer um recuo no tempo para pontuar que essa parceria nossa com a Poliana e a Patrícia, ela iniciou em outubro de 2023, no Instituto Federal de Brasília, Campus Samambaia, onde eu leciono, sou professora de artes visuais. E aí a Paty e a Poli propuseram uma parceria com os alunos da licenciatura, que é um curso de formação docente. E nesse curso eu leciono uma disciplina chamada Educação Estética. E uma das pautas é a gente debater acessibilidade e inclusão dentro do espaço escolar. E a gente percebeu que era uma oportunidade importante para a gente debater acessibilidade por meio da produção artística da Poliana e da Patrícia, né, o coletivo Transverso. Então, elas realizaram uma série de 3 oficinas com esses alunos. E aí eles foram recriando poemas e palavras, frases que tinham relação com esse universo da acessibilidade e da inclusão, que depois foram impressos em lambi-lambi, né, que é uma técnica de intervenção, com as fotografias da Poliana. E aí a gente usou um espaço também que é bastante privilegiado do campus, que é a parada de ônibus, por onde muitos estudantes chegam naquele espaço escolar. Então, era um ponto, um local assim, interessante para exibir os trabalhos da Poliana, né? Era uma fotografia grande, só que no formato de lambi-lambi, que até hoje elas se encontram lá. Então, essa parceria nasce ali no Instituto Federal de Brasília, num contexto docente, e depois se desloca para o Instituto, para o Centro Cultural Renato Russo, onde a gente pensa esse espaço que é tão importante para a cidade, né? Um espaço simbólico, um ponto de cultura importante para a cidade. Diga-se passagem, é um dos poucos com acessibilidade, né, para as pessoas. Então, a gente também aproveitou essa característica do Renato Russo. E aí a gente pensou, sobretudo, o Pátio Central, que é esse local que faz uma conexão com a rua, né, mais do que a própria galeria em si. E é um espaço também acessível, mais democrático, onde as pessoas circulam, não necessariamente para ver a exposição, mas elas acabam se deparando com a exposição, né? Para além da Taxia, que é uma exposição com 4 séries da Poliana, são séries de autorretratos em preto e branco, que registram um pouco esse cotidiano, né, de uma mulher que vive com esse diagnóstico, seus impasses e também as suas possibilidades, né, de liberdade, que eu acho que é aí a arte é uma linguagem assim interessante, uma espécie de antídoto para qualquer tipo de capacitismo na nossa sociedade.
É, com certeza. Deve estar bem interessante lá. Eu queria, depois que a Poliana contasse mais para a gente sobre as séries, mas aí antes também eu já vou começar conversando aqui com a Patrícia Del Rey, que é do coletivo Transverso. A sua parceria também começou, então, durante essa questão, esse momento pedagógico, né, da primeira exposição em 2023.
É, na verdade, eu sou irmã da Poliana, então eu convivo com a Poliana desde sempre, eu sou a irmã mais velha, uma diferença de 8 anos. E aí, e a nossa mãe também trabalhou com arte, teatro, com deficientes mentais. Então, a gente teve uma criação já muito ligada e conversando sobre pessoas diferentes com deficiência. E eu acho que isso foi muito importante até para entender o diagnóstico da Poli com 15 anos. E a gente já vivia um pouco aquilo, né? Então, acho que isso foi muito importante na nossa formação. E aí, o coletivo Transverso, ele nasce em 2011... com a vontade de ocupar Brasília com poesia e também um diálogo da rua, né, da arte da rua. E pensando no direito da cidade, quando eu comecei a ver os autorretratos da Poli, eu falei, cara, isso é muito importante, porque no nosso dia a dia a gente percebe o quanto a cidade não é preparada para todos os corpos que a gente tem, né? Então, assim, acaba que quando a gente teve a ideia de transformar as fotos dela no lambi-lambi e criar essas frases, como, por exemplo, se essa rua fosse minha, ela era acessível. Uhum.
né? Então, a cidade planejada para quem, né? Então, acho que todos esses discursos, eles tinham que estar em vários lugares, né? E o Lambi Lambi, ele democratiza o discurso. E aí, para a exposição, a gente teve uma ideia de entrar em contato com outras mulheres deficientes. A Poliana fotografou essas mulheres. A gente captou um relato e histórias onde essas mulheres não tiveram acesso à cidade. Essa cidade que não é planejada, né, para as pessoas com deficiência, muitas vezes. Assim, o caso, por exemplo, dessa série da Poliana, A Culpa é Minha, que, imagina, você está dentro de uma rampa e na rampa tem um buraco. E por conta disso, você cai, né? E aí você tem que pensar que esses machucados não são machucados só exteriores, né? São machucados interiores também, né? Então, assim, eu acho que o Lambi Lambi, ele é uma lente de aumento. Então, a gente fotografou essas mulheres, a gente colou elas em tamanho real. Então, é muito legal também ver a reação delas quando elas se deparam na cidade. Então, aquele corpo está ali sendo visto. Porque, muitas vezes, a pessoa com deficiência é tão difícil sair de casa porque a cidade não é adaptada. Ou, por exemplo, agora a gente vai ter o carnaval aí, né? Então, como é para uma pessoa com deficiência ir para o carnaval? Ir para um bloco de carnaval? A gente passa, eu e a Polly, há muitos anos isso. Então, estar na cidade quando você é uma pessoa com deficiência é político, né? Todo movimento é um movimento político. Então, a coisa de colar os lambes e as pessoas identificarem aquele corpo diferente e escutarem a história faz a pauta estar o tempo inteiro sendo discutida, sabe? E eu acho que essa é a função da arte. Para mim, a arte, ela tem a função de transformar o mundo. Então, foi assim que a gente começou essa parceria.
Parceria profissional, né? Porque já tem uma parceria aí de muito tempo, né? Pelo que você acabou de contar. Que bom. Agora, Poliana, tudo isso que a Patrícia acabou de falar sobre a importância da arte nesse sentido de trazer a realidade para as pessoas que fingem que não sabem nada que acontece em volta é muito importante. Agora, nesse seu trabalho também, você tem o objetivo de alertar as pessoas também sobre uma doença rara, que pouca gente, eu acho que até dentro dos espaços médicos de estudo, pouca gente conhece, entende, sabe, como é a vida, como estar tá junto, como fazer parte, entendeu? Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do seu trabalho na divulgação de uma doença rara, pouco conhecida ainda pelas pessoas.
Então, eu acho que é bem importante acho que o meu trabalho e o trabalho que eu tenho feito também nas redes sociais estão trazendo conscientização sobre essa doença rara e de difícil diagnóstico. Eu tive o diagnóstico errado primeiro. Fui em um ortopedista. E acaba que muitos médicos não conhecem. E muitos pacientes têm a doença, mas têm o diagnóstico errado, né? Então, acaba sendo muito importante falar sobre, porque além de muita gente não conhecer, tem muito preconceito em volta, assim, principalmente quando a pessoa está no começo do diagnóstico, ela pode sofrer muitos preconceitos, porque, como todo mundo está percebendo, minha voz é um pouco mais lenta também. E, tipo, a doença, ela afeta bastante o cerebelo, né? Então, eu sofri muito preconceito de pessoas acharem que eu usei alguma droga. Então, que eu tinha bebido. Então, acaba que é bem importante as pessoas saberem. Até para a qualidade de vida delas. E, em breve, eu espero que chegue a medicação aqui no Brasil. Que é a primeira medicação para para essa patologia. Por enquanto não tem nenhuma, né? Mas é, como ela piora com o tempo e não afeta apenas a mobilidade, né? Ela pode afetar o coração. Então, é muito importante a gente conseguir alguma medicação.
Essa medicação que você está falando, vocês criaram uma petição, né? Que está disponível ainda, as pessoas ainda podem fazer parte, né? Podem assinar para que a Anvisa libere a utilização desse medicamento aqui no Brasil, que já é usado em outros países, né? Mas como é que está o movimento aí para a petição? Onde que as pessoas podem assinar, fazer parte? Que movimento a gente pode fazer nesse sentido?
Então, já está na Anvisa o processo há mais de um ano, né? E, assim, a doença piora com o tempo, né? Então, a gente está lutando contra o tempo. Quanto fosse mais rápido, melhor. Então, eu entrei com essa petição para ver se a Anvisa nos nota.
Se acelera nesse processo.
Sim. E aí você pode assinar pelo site www.alendataxia.com.br, que vai ter a petição lá, ou você vai na exposição, que vai ter o QR Code e tal.
Ótima ideia aí para a exposição, né? Porque assim já pode sentir de pertinho, né, todo o histórico aí, o seu histórico, a sua luta, né, no dia a dia. E eu achei muito interessante você trazer, né, no caso, o seu trabalho, essa outra ótica, assim, trazer outras mulheres com outras deficiências para que não seja só um caso seu, o seu problema pessoal e das pessoas que vivem com ataxia, né? Sim. Mas que seja um problema, principalmente nessa questão da acessibilidade das pessoas que não têm acessibilidade. Em Brasília, a gente faz muita matéria sobre isso, porque é muito difícil mesmo, né? O que a Patrícia colocou aí do carnaval, não só do carnaval, mas você sair para qualquer calçada, sim, né? Na sua quadra, na sua rua, a gente não tem acessibilidade.
Muitas vezes, sei lá, eu tô falando da minha realidade, né? Que geralmente tô de carro, né? Muitas vezes eu estaciono numa vaga de deficiente e não tem a rampa de acesso próxima. E, assim, acho que é uma pauta muito importante de ser falada, porque acaba que muita gente, não é por mal, assim, eu acho, mas muita gente acaba nem percebendo, porque você não lida com ninguém que tem uma deficiência, então você acaba nem percebendo. Então, você não tem amigos com deficiência ou pessoas na família, é difícil você falar, você perceber que um lugar não é acessível, sabe?
As pessoas não convivem, né, com essa realidade. Por isso que é tão importante. Então, a exposição já está lá no Espaço Cultural Renato Russo, né? E vai continuar até março, né? Até o dia 13 de março também?
Até o dia 13 de março. Vamos lá conferir, né?
Todo mundo tem que conferir. Mas depois, o plano, Luísa, Patrícia, é irem para outro local? A exposição continua? O que vocês estão pensando em termos desse trabalho?
Isso, a exposição, ela vai se desdobrar, ela começa, né, a ser pensada no Instituto Federal, agora, né, essa segunda etapa, a mais importante, no Centro Cultural Renato Russo, e ela volta para o Instituto Federal Campo Samambaia, provavelmente abril ou maio, vai ser esse semestre ainda, que a gente vai fazer essa segunda versão adaptada para os espaços da instituição, com a participação de professores e outros estudantes. A gente vai reativar essas imagens, ampliar esse debate para uma formação estudantil, uma formação docente com conscientização, com responsabilidade, com compromisso social, que é o compromisso do Instituto Federal, o IFB.
Agora, eu queria te perguntar, Luísa, Também pode ser para a Patrícia a pergunta, porque eu fiquei muito, achei interessante o envolvimento dos estudantes nessa primeira fase, né? Que a partir de um trabalho, de um momento, vocês envolveram outros jovens, estudantes, né, de modo geral, para fazerem parte, para criarem as frases, né, para fazerem esse projeto do Lambi Lambi. E eu queria saber como é que foi a reação deles, o envolvimento realmente, esse olhar. Como a Poliana acabou de dizer, quem não tem ninguém na família, né, Poliana, com uma deficiência, convivendo com uma doença rara, com um problema assim, às vezes passa batido, né? Nem por maldade, mas às vezes por falta de informação mesmo. E como é que foi o envolvimento? Você acha que teve reciprocidade?
Foi muito importante. Eu acho que os impactos, eles são percebidos até hoje, né? As imagens, embora com algumas interferências, porque a gente está falando de uma arte que é exposta num espaço público, os estudantes ainda têm acesso, né, às imagens de Lambi Lambi e as poesias aos haikais do coletivo Transverso. Mas eu queria destacar aqui uma ação que foi muito pertinente, que o trabalho da Poli e da Patrícia, né, o coletivo Transverso, resultaram em um TCC realizado por um aluno da licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica, que estava articulando a acessibilidade e a inclusão como temas primordiais para a área da educação estética, que é o tema da disciplina que eu ministro. Então, é interessante a gente pensar nessa repercussão para essa formação de futuros docentes, né, que eles passem a incluir esse tema que é tão relevante para o universo escolar, para o universo docente, para um espaço, para uma instituição de educação. A gente não pode falar de democracia sem falar de inclusão, de acessibilidade, que elas sejam efetivas.
Uhum. É verdade. Agora, a exposição, ela tem o apoio do FAC?
Sim, tem um apoio do FAC, da Secretaria de Cultura. É um edital que a gente ganhou no grau de acessibilidade mesmo, na categoria acessibilidade e na categoria primeiro FAC. Então, foi a primeira vez que a Poli foi contemplada e a gente espera agora, com a exposição, circular também outras cidades e trazer, fotografar outras mulheres com deficiência, para a gente poder ampliar e fazer dessa luta uma transformação real, né, nas cidades.
Muito importante. E você, Poliana, qual é o plano agora? Você falou que tem quatro séries lá na exposição, né? Uhum. E quais são as séries? A Culpa é Minha, né?
Tempo e Ataxia. Uhum. A Culpa é Minha. Ampulheta e A Espera.
O que, que é a Ampulheta? O que, que você retratou nessa fase?
Então, a Ampulheta é porque o tempo está passando e, assim, um objeto que eu uso é a ampulheta nesses autorretratos. Então, assim, na verdade, toda a exposição reflete muito isso do tempo estar passando. Eu tenho uma doença que piora com o tempo. Então, acaba que o assunto principal dos autorretratos é o tempo, né? Então,
é isso, né? Porque realmente o tempo deve estar presente o tempo inteiro. Aí eu queria te fazer uma pergunta, você responde se quiser. Como é que você se sente em relação a isso? Você tinha 15 anos, tem 15 anos, né? Que você tem esse,
tem 18
anos. Que você tem já esse diagnóstico e o tempo está passando, né? É. Como é que você se sente, assim, diante da, por exemplo, a necessidade de fazer uma petição para a Anvisa acelerar um processo de um medicamento que é fundamental para quem precisa disso, do governo perceber que tem que ter acessibilidade na cidade e o tempo vai passando. E como é que você se sente em relação a essas realidades paralelas aí à sua vida?
Então, acho que, assim, eu já convivo há 18 anos, né, com a doença, com esse diagnóstico. Então, eu acho que o tempo, para mim, acaba sendo algo um pouco diferente das outras pessoas, sabe? Então, acaba que é uma luta diária, né? Que eu não... Que, assim, que acaba que eu não sei quais são as limitações. Tendo uma doença que piora com o tempo. E acho que é meio complicado.
É, imagina.
Mas é muito legal a gente pensar que essa luta não é uma luta só da Poliana, né?
Sim.
A gente tem mais de 800 pessoas que têm essa mesma ataxia no Brasil. Então, é uma luta coletiva, né? E acho que a exposição tem esse caráter, né? De criar uma lente de aumento para a ataxia. E essa petição também. A gente já tem mais de 1.700 assinaturas. Queremos chegar pelo menos aí em 2.000 e contamos com vocês.
Sim, com certeza. E essa coisa de trazer a exposição e ampliar a exposição para além da história da Poliana é muito importante, né? Porque traz todas essas pessoas, e não só as pessoas com ataxia, mas com outras deficiências também, para a mesma luta, né? Porque se o tempo é importante para todo mundo, para todas as pessoas, né? No mundo, a gente sempre vive em função do tempo. Tempo para tudo, né?
Sim.
Então é muito importante, acho que é muito válido o seu trabalho. Vamos deixar um convite aqui, Poliana, para todo mundo que está ouvindo a gente ir lá participar, admirar seu trabalho, né? E ser tocado por ele.
Então, gente, até o dia 13 de março, lá no Espaço Cultural Renato Russo, você pode conferir a exposição interna, que tem os autorretratos, né? E externamente tem as intervenções urbanas, que foram feitas em parceria com o Coletivo Transverso. Então, eu queria muito que vocês fossem e assinar a petição também, que é importante.
E para assinar a petição, você vai lá, visita a exposição, mas também assina pela internet, né?
Sim, qualquer pessoa, se não estiver em Brasília, por favor, vai pelo site.
É isso aí, gente. E aí, os horários, Luísa, de visitação? De 10 às 20 horas, né? De segunda, de terça a sexta-feira, sábados, domingos e feriados, também das 10 às 20 horas, não é isso? Então,
Exatamente.
é isso, gente. Bem aqui, numa área de fácil acesso, né? No Espaço Cultural Renato Russo, todo mundo conhece bem. Tem umas coisas legais que sempre acontecem por lá. Fica ali na 508 Sul. E você está mais do que convidado. A entrada é franca. Todo mundo pode passar por lá para conhecer o trabalho da Poliana, para conhecer também, para poder assinar também essa petição para avisar, acelerar. Porque já tem um ano que está lá, né, Poli? Já demorou demais, né?
Já tem mais de um ano,
É,
já passou.
então vamos chamar também lá o pessoal da Anvisa, né, para a gente conversar e perguntar um pouco sobre como é que tá faltando o quê, né,
Sim,
para
e é um
ver.
processo ainda até chegar no SUS e todo mundo ter acesso. A Anvisa é só o primeiro passo.
Tem um processo
E
inteiro, né?
assim é isso, como é uma doença rara, então por enquanto tem cerca de 800 diagnosticados. Mas a gente acha que pode ter muito mais, sabe? Pessoas que foram diagnosticadas erradas. Então é muito importante acelerar esse processo e ver essa medicação para todos.
Com certeza. E olha, então, para você assinar a petição, você entra lá no www.alendataxia.com.br. E para ter mais informações também, você vai lá na rede social, arroba Além da Taxia. Tem tudo lá, né? Direitinho, explicando, falando da exposição, falando dessa luta também diária. E a gente ficou muito feliz em receber todos vocês aqui. O tempo não é muito longo, né? Mas depois voltem mais vezes para a gente
Essa colheita
conversar.
passa rápido, né?
Com
Muito
certeza.
obrigada pela oportunidade.
Nós agradecemos, Patrícia, e
Obrigada.
tomara que vocês consigam encher mesmo a cidade de poesia, que a gente está precisando, né? Precisando muito.
Com
Luísa,
certeza.
muito obrigada, bom
Obrigada.
trabalho, que seus alunos lá sejam sempre inspirados, né? Por essa visão aí mais humana. E você, Poliana, parabéns pelo seu trabalho. Eu mesma vou lá visitar a exposição esse fim de semana. E muito sucesso para você e que o tempo para a Anvisa e para todo esse processo seja abreviado, porque esse medicamento chegue né? E a gente possa ajudar várias pessoas aqui no Brasil.
Uhum. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos, gente. Foi um prazer receber aqui ao vivo, né, nossas convidadas dessa tarde, falar da exposição Além da Ataxia, que está lá, como eu já disse, no Centro Cultural Renato Russo. Você está super convidado. Eu vou ficar falando sobre a exposição durante a semana para você não esquecer, tá bom?